Envelhecimento e deficiência é o tema da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida, que está em andamento nesses dias no Vaticano. Chegar à terceira idade é uma vitória, mas muitas vezes esta fase da vida pode ter implicações sobre a capacidade física e intelectual das pessoas, implicações que podem alterar a vida e a autonomia do idoso, aumentando os desafios para o indivíduo, a família que o circunda e também para a igreja e a sociedade. É por isso que a Pontifícia Academia para a Vida, que está completando 20 anos, dedica sua assembleia a este tema, para aproximar ciência e fé a serviço de todos os que estão empenhados na gestão das problemáticas do envelhecimento e da deficiência. Para uma análise global, a questão terá várias abordagens, como, por exemplo, o problema cultural e social do idoso deficiente, as doenças que podem levar à invalidez e a atenção especial que a Igreja dá aos idosos doentes e deficientes. O workshop desta quinta-feira prevê um painel sobre os instrumentos jurídicos internacionais e políticas nacionais em defesa do idoso, tema que será apresentado por Monsenhor Oswaldo Neves de Almeida. Brasileiro que cresceu na Argentina, Monsenhor Oswaldo recorda que as Nações Unidas criaram uma Convenção sobre os Direitos das Pessoas Deficientes que entrou em vigor em 2008. A finalidade deste documento é evitar a discriminação social das pessoas com qualquer tipo de deficiência e conceder a elas os títulos jurídicos necessários para defender os seus direitos e interesses. O texto traz uma lista de obrigações às quais os governos e a sociedade em geral devem respeitar para assegurar esses direitos e legítimos interesses. Todavia, a Santa Sé não ratificou o documento porque foram introduzidos dois artigos que são contrários à ética e à moralidade. Sua não adesão, todavia, não implica um julgamento moral negativo ao conjunto de normas jurídicas de proteção dos discapacitados, que já a Santa Sé aplicava antes mesmo que a convenção existisse, como nos explica Monsenhor Oswaldo. Ele ressalta que, para além das normas jurídicas, os cidadãos têm obrigações morais para com os deficientes.
Mas, logicamente, esse tipo de coisas, no fim de contas, depende da liberdade dos leigos, que são os primeiros responsáveis da política, e em cada país é uma obrigação, não já pela existência da Convenção, mas pela dignidade humana, pelo direito natural, é uma obrigação de todos os cidadãos e todos os políticos de promover o conteúdo da Convenção, ainda que o próprio país não a tenha ratificado ou não haja ainda promulgado a legislação administrativa necessária para aplicação. Eu vou colocar um exemplo. Se uma pessoa tem uma clínica ou tem um hospital, ele tem que colocar os meios adaptos para que possam chegar até o hospital, possam subir as escadas, os elevadores, etc., os discapacitados, ainda no caso que não existisse a convenção ou que não existisse nenhuma lei nacional. São coisas que são da dignidade humana e dos direitos, da dignidade fundamental e dos direitos naturais que existem, ainda que não exista uma norma jurídica escrita ou promulgada. Você tem, antes da convenção, tem uma obrigação dos cristãos de caridade e de justiça de fazer todo o possível para facilitar a vida e promover os direitos das pessoas discapacitadas. Tem uma convenção fantástica, então a Santa Sé diz isso aqui é uma coisa muito boa, salvo o artigo 23 e 25, que foram introduzidos também com um jogo político de último momento e que não respondem ao espírito da convenção. Mas, ao mesmo tempo, a Santa Sé exorta os países e diz aos leigos, cada um de vocês, ou às pessoas, aos operadores sanitários, cada um de vocês são responsáveis de cumprir não somente os outros 48 artigos da convenção, mas de tudo aquilo que for necessário para respeitar a dignidade dessas pessoas.
Monsenhor, para além dos estatutos jurídicos, que obviamente são importantes e necessários, a gente tem também os gestos, né, do Papa Francisco, exato, que falam por si, essa atenção que ele tem em especial pelos idosos e pelos discapacitados. Isso ajuda também as pessoas a entenderem a real dimensão e a real importância dessas pessoas na sociedade.
Exato. E você imagina, quando o Papa Francisco, na praça, ele beija uma pessoa absolutamente deformada e rejeitada até pela própria família. Abraça ela, fica falando com ela, deixa de tirar fotografias com ela. Olha, isso aí é a verdadeira atitude da igreja, isso aí é o que tem que fazer todos os cristãos e todos os homens de boa vontade, ainda que não exista uma norma jurídica que exija fazer isso ou qualquer outro serviço às pessoas mais pobres, mais idosas ou mais discapacitadas.